10 horas e 35 minutos, estamos de volta com a revista CBN deste sábado, dia 18 de fevereiro de 2023. Recebendo aqui a Edna Nunes, jornalista, também responsável pela embaixada. Fugiu o nome agora.
Solidária.
Bom, antes de conversar com a Edna, já vamos aqui dar um alô para o Pierre, Eric e. Como que é o nome que eu não consegui aqui, que nós estávamos...
Oséias é da Abast, uma instituição parceira. Um abraço para todos, Oséias, Geraldo, todos os nossos parceiros em Toledo. Pierre, haitiano, advogado, pessoa maravilhosa, que hoje está em Maringá, né? Está na universidade lá, mas que é um sonho de consumo aqui para a região oeste, então é um parceiro que tem nos ajudado bastante.
Também a Lucy Guerra, está ligado? O Alício Martins da Costa, o Léo Weber, a Claudineia Santos e a Nadir Lara. E pelo nosso Instagram, que também está acontecendo essa transmissão ao vivo, é a Aline Barbosa, o Flávio dos Santos, tem mais gente aqui, Carlos Betoni Fiore, a Zana Binhardi e são esses, a Marcel Rodrigues, o Jorge Ederia, né, o nosso... querido aqui, gestor comercial, e a Roseli Matiello. Bem-vindos ao CBN, qualquer pergunta, qualquer sugestão, qualquer comentário, pode enviar aqui que nós vamos estar passando para a Edna. Edna, nós estávamos falando, né, toda a Embaixada Solidária sobre o tráfico humano. Essa bonequinha que você trouxe aqui para mim, quem tá, eu já mostrei no Instagram, mas quem está no Facebook pode ver, é uma boneca, eu quero que você explique quem é ela, o nome dela.
É, essa mocinha que veio trabalhar em Cascavel e que agora vai morar em Cascavel, né, na casa da Fran, é a Geraldine. Esta é uma coleção de bonecas étnicas que nós temos, do modelo Tilda, né? Quem acompanha o mundo da bonecaria sabe do que nós estamos falando, é uma boneca de decoração, mas para nós é uma boneca de ativismo. Ela nasceu a partir de uma história real, de uma mulher que nós atendemos e ainda está em atendimento dentro da Embaixada Solidária. Numa dessas histórias, né, de que foi trazida ao Brasil, nessas condições que nós falamos anteriormente, com um filho pequeno, com a gestação em alto risco. E, Fran, nós, então, quando eu vi a história, quando eu acompanhei, quando eu toquei nessa história, fui eu e uma colega que fizemos o primeiro resgate dela, depois, enfim, polícia e todos os aparatos que nós precisamos para atender, eu pensei, cara, essa história não pode morrer dessa forma. Essa história tem que servir para salvar outras mulheres pelo mundo. E quando nós pensamos isso, eu havia pensado nas mulheres que nós recebemos aqui. Uhum. Quando, depois da própria reportagem no Fantástico a respeito de tráfico de pessoas e que nós apresentamos o projeto da boneca Geraldine, o que acontece? Brasileiras que estão fora do nosso país, tentando a vida em outros países, começaram, através das redes sociais da Embaixada Solidária, a denunciar a situação de violência que elas passam lá fora. Ou seja, enquanto nós estamos acolhendo aqui as mulheres do mundo, o mundo também está acolhendo as nossas mulheres. E é preciso ter muita responsabilidade nessa perspectiva. Então, a Geraldine, hoje, ela é confeccionada dentro da Embaixada Solidária por voluntárias imigrantes, e cada bonequinha tem a sua origem e a sua história rastreada. Por exemplo, a Fran hoje está com uma boneca nigeriana. Para quem conhece de trança, de penteado, da cultura africana, ele vai olhar para essa boneca e vai saber exatamente o país de origem que ela vem. Nós temos as bonequinhas haitianas, as ucranianas, agora estamos... prestes a elaborar também as afegãs, que vai vir com hijab, com a roupa islâmica, tudo isso em respeito. Quando a mulher chega na embaixada e olha uma bonequinha dessa, ela vê a representatividade. Ela sabe que o cabelo está igual, que a bijuteria que ela está usando, que a joia é muito parecida e que tem uma história. Então, quando eu vou às universidades, eu hoje consigo falar sobre tráfico de pessoas nas escolas para crianças na faixa de 8 a 10 anos, sem ter esse choque, né, de realidade que a gente pode ter numa conversa um pouco mais madura, usando a bonequinha para poder exemplificar, usando a bonequinha também para naturalizar os penteados, para que não haja um choque cultural, as vestes. Então, eu falo da cultura usando a bonequinha para não expor uma mulher, para não expor uma história real. Então, ela ajuda... A Geraldine é uma almofada no mundo que ajuda a reduzir os impactos para a gente falar de um assunto que é importante, mas que é cruel, que traz uma carga emocional muito pesada. Então, hoje, quando eu visito as universidades, as escolas, enfim, né, todo esse arsenal. E essa renda da Geraldine, ela é para quê? Ela não entra no caixa geral da embaixada. A renda da Geraldine hoje, ela entra pelo caixa, mas ela vai para um reservatório financeiro para lidar com as mulheres, com as vítimas do tráfico de pessoas e para impedir isso. E a gente só impede o tráfico de pessoas pelo relacionamento. Se você não convive e não sabe o nome dessa pessoa na igreja que você frequenta, se o teu filho não tem contato com essa criança na escola e vai sentir a falta dessa criança, nós não temos como denunciar. A polícia não tem como nos ajudar, porque a gente não tem a denúncia, a gente não tem a falta da vítima. Se uma pessoa está sozinha aqui no Brasil e ela desaparece, quem vai reclamar por ela? Então, isso é muito sério. Então, nós precisamos ter relacionamento. Saber quem é o teu vizinho, ele fala outro idioma, mas é possível se comunicar com ele. Eu há 4, 5 dias atendi menos que isso, atendi um parto em que a mulher não falava uma palavra do nosso idioma, mas ele é outro ser humano, então assim, a gente consegue, nem que for de uma forma mais medieval, hoje tem aplicativos que conseguem fazer toda essa tradução, que conseguem nos ajudar com isso, mas a gente consegue. Tendo vontade, você precisa falar mal e porcamente português que você consegue fazer o auxílio para uma pessoa dessa. Então a Geraldine vem cumprir essa missão, a renda dela é toda, inteira, gente, destinada, não sai nem para luz, para água, para embaixada, para que a gente possa fazer o rescaldo de vítimas. Às vezes essa mulher está no Rio Grande do Sul, na semana passada a gente teve um caso, e ela disse, eu não tenho para onde ir, eu não tenho quem me acolha, e eu preciso fugir de quem me trouxe para o Brasil. Então a gente providencia essa passagem, chegar aqui, essa mulher tem que ter onde ficar, não pode ser um local muito exposto, porque a gente sabe os riscos que ela corre, aí a gente tem que convencer ela a fazer uma denúncia para que a polícia realmente possa fazer sua parte. A polícia tem vontade, a polícia não tem denúncia, a polícia não tem provas contundentes para que a gente... Mas, por exemplo, depois da reportagem que nós tivemos o ano passado, não só do Fantástico, mas também dos veículos da região que tem essa esse papel importante, o que acontece? As pessoas, elas vão ficando mais sensíveis, elas vão ficando mais ligadas nessa situação. Então, vai diminuindo o número de pessoas traficadas. Os próprios coiotes vão ficando mais espertos. Uma outra situação que eu queria comentar contigo são os golpes que o pessoal, principalmente os haitianos, estão sofrendo na região. Muitos deles estão na tentativa de trazer as famílias para o Brasil. Em Toledo, essa semana, nós tivemos o registro de um boletim de ocorrência de 8 haitianos que perderam cerca de R$13 mil cada um. O pessoal vende passagem que não existe, dá o golpe e essas pessoas, gente, estão trabalhando no chão de fábrica, nos frigoríficos, se esforçando, madrugada dentro, economizando esse dinheiro para trazer alguém lá que está em sofrimento, que precisa vir para o Brasil. Infelizmente, esses golpistas estão agindo em toda a região. Cascavel já tem relatos disso, já tem boletim de ocorrência. Semana passada, nós atendemos de Palotina, Assis. Então, precisam ficar atentos. A gente sabe que é difícil nos comunicar com eles, mas principalmente os líderes de comunidades que têm acesso para fazer orientação, né? Os advogados têm papel fundamental. A gente tem contado em Toledo com o apoio de todas as universidades, da própria OAB, dos clubes de serviço, para que a gente possa proteger esse público e não deixar que essas crueldades acabem acontecendo.
Regina, eu quero falar com você também sobre faces femininas, né? Foi lançado ontem. Eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre.
O Faces Femininas é um projeto da Embaixada Solidária que foi financiado pela Fundação Rotário, projeto distrital do Rotary Clube Aliança em Toledo. Nós temos uma linda participação dos clubes de serviços na Embaixada Solidária. Então, o Faces Femininas é um parque de estamparia de camisetas que vai trazer a face, o retrato de mulheres de todo mundo na tentativa de chamar atenção para as dificuldades que as mulheres enfrentam no processo migratório, mulheres, crianças, e ele vai estampar mulheres de todos os continentes, histórias reais dessas camisetas. A arte é do Isaac de Jesus, o rei do grafite, não só na nossa cidade, mas no país. O Isaac agora está na CUFA, né? E também está nos auxiliando na Embaixada Solidária. Então, a arte do Isaac é maravilhosa. Quem não conhece, precisa conhecer, procurar lá no Instagram Isaac de Jesus. Já pintou em Nova York, em outros países. Deve fazer uma turnê internacional agora nos próximos meses, mas antes disso ele parou para fazer uma coleção mundo para nós na Embaixada, que está linda, que vai para camisetas, para almofadas, para objetos de decoração. Então, o Rotary Clube Aliança é o nosso patrocinador. A Abaixe de onde vem o Oséias, o Geraldo também está nesse projeto que vai nos ajudar a divulgar e fazer a gestão desse projeto, são parceiros importantes. Então, quem comprar essas camisetas, na verdade, vai auxiliar diretamente no combate às violências que acontecem no processo da migração feminina e também no próprio ativismo quanto ao tráfico de pessoas. Então, elas estarão disponíveis no digital a partir da semana que vem, já estamos aí com as literalmente a todo vapor, né? Porque a prensa pega 300 graus fácil ali para poder fazer essas camisetas. São camisetas que levam a emoção, a expressão dessas mulheres. Eu volto a Geraldine, vocês vão perceber que a Geraldine não tem a boquinha. Geralmente me perguntam por que ela não tem a boquinha. Porque geralmente a imigrante, ela volta, ela vem para o Brasil sem falar o português. E isso é que dificulta todo o processo dela de repente, pedir ajuda. Então, a Geraldine vem sem a boquinha para simbolizar que você pode, de repente, ter uma mulher muito próxima e ela não consegue fazer a denúncia, né? Porque ela não domina o idioma. E essas camisetas estarão, como eu disse, no digital, estarão lá na sede da Embaixada Solidária. E quem desejar levar uma palestra sobre esse tema, a gente faz isso de forma voluntária, desde que a gente possa levar o material para fazer a venda, para trazer sustentabilidade aí para o projeto. Então, escolas, universidades, eu venho bastante a Cascavel, fico muito feliz por essa abertura para que a gente consiga levar essa mensagem para outras pessoas.
Edna, a gente está falando bastante da embaixada, mas a Edna mulher, como que está a Edna hoje? Né? Você passou também com as gêmeas.
Sim.
Querendo saber como estão as gêmeas.
As gêmeas estão lindas, a Sam e a Samantha, a Lau é muito importante nesse projeto, que é a minha parceira de projeto também. Então, fizemos um festão de um ano, né? Até cheguei a convidar, a agenda não permitiu que você estivesse com a gente. E agora estão andando, falando as primeiras palavrinhas, né? O papai, o Johnny, já está bastante autônomo com as meninas. A Samantha demorou um pouquinho mais para andar, porque é um bebê pélvico, né? Ela se gerou ali de uma forma diferente no ventre da mamãe, da Evena, que infelizmente partiu no momento do parto. A embaixada assumiu esse processo juntamente com o Johnny. Então, o nosso objetivo é alcançado. A família está preservada. Nós estamos aí contando os dias para que ele consiga trazer as demais filhas do Haiti. É um exemplo clássico. Ele tem três filhas no Haiti. Nós conseguimos recuperar esse dinheiro para que ele trouxesse. Mas a própria situação do país não permitiu ainda que as meninas viessem para o Brasil para compor essa família aqui. Então, elas estão maravilhosas, estão bem. A sociedade ajudou muito. Cascavel foi essencial, acho que 80% das doações para gêmeas vieram de Cascavel. Eu quero agradecer muito a comunidade de Cascavel. Tem gente que sai daqui, colegas de profissão, não é rara a semana que eu recebo lá na sede da embaixada, e eu acho isso tão lindo. E aí você me perguntou a Edna. A Edna despediu-se do jornalismo há pouco tempo, em janeiro deste ano. Então, assim, eu estou tateando uma profissão que eu sonhei. Eu estou no terceiro setor de forma integral agora. É a realização de um sonho, me emociona bastante, porque eu olhei para 21 anos de carreira, eu olhei para a embaixada e o meu coração bateu mais forte, foi para lá que eu fui. Então, é uma reconstrução também. A embaixada se construiu com tempos de folga, né? Eu tinha um sábado, domingo, depois das 6, e agora eu terei o prazer, o privilégio, graças a uma rede de apoio muito forte que tem me auxiliado nessa mudança também, a dedicar 24 horas do meu tempo ali para a embaixada e para esse projeto. Então, é um tempo de construção, mas sem sombra de dúvida é um tempo muito feliz, é um tempo de muitas conquistas. E eu tenho um sonho que o mundo seja uma casa comum, que essas divisões sejam apenas geográficas, que a gente consiga olhar o irmão no olho, que brilhe o seu olhar com o recomeço das pessoas e que seja a casa de todos os povos. A embaixada precisa ser isso, mas não só a embaixada. A gente tem que levar a embaixada para a igreja onde a gente frequenta, para o restaurante onde a gente almoça, para a escola onde a gente leva o filho. A embaixada precisa existir em todos os lugares, especialmente no coração das pessoas.
Uma vez você contou que o seu marido também é estrangeiro, né?
E de vez em quando, meu marido, claro, né? A gente tem a vida aí bastante movimentada. De vez em quando ele tentava fazer um bico assim, né? Que eu estava muito fora de casa. Eu falei, meu filho, você foi o primeiro imigrante a chegar na minha vida, 17 anos atrás. Ele é paraguaio, nascido no Chaco, no Paraguai. Os pais brasileiros, mas ele nasceu lá, né? Passou parte da vida lá. E ele foi o primeiro estrangeiro a chegar na minha vida. Eu me toquei disso muito tempo depois. Falei, cara, parece que estava tudo meio que planejado, né? Uhum. Tava ali na minha linha de vida. E então, o Léo hoje me ajuda bastante na embaixada, minha família. O meu filho está aqui, o Daniel, já nasceu nessa. Eu estava amamentando ele ainda quando a embaixada surgiu. E desde então, a nossa vida se mistura muito a isso, né? Virou uma missão de vida. Então, tá. Não, hoje eu desconheço alguém que esteja à minha volta, seja amigo, familiar, conhecido. Se você me viu na feira, certamente eu já te pedi alguma coisa. Hoje eu não tenho ninguém fora da minha rede de amigos, de contatos, cujo eu não tenha pedido em algum momento. Às vezes, a ajuda é financeira e eu não fujo disso. Uhum. Nunca pedi para mim, mas para a embaixada eu preciso fazer. Por exemplo, nós estamos construindo uma sala de costura esse mês e nós precisamos de 2 mil tijolos. É a única coisa que falta. São esses 2 mil tijolos e a gente precisa arrecadar isso para a construção começar. Mas às vezes eu peço, olha, você pode colocar aí um imigrante na sua lista de relacionamento? Ele precisa sair de vez em quando, uhum. ele precisa ir na igreja ou ele precisa aprender o português. Você pode conversar com ele pelo WhatsApp para ele aprender o português mais rápido? Porque hoje, nós, eu creio que nós temos de 800 a 1.200 atendimentos. Eu não dou mais conta de amar todo mundo como uhum. eu gostaria de amar, de atender todo mundo como eu gostaria de atender. Eu faço até o meia-culpa. Eu gostaria que todos fossem exclusivos, únicos e tivesse o tempo necessário. Mas hoje, com mais de 1.000 pessoas no nosso radar, e não consigo mais ter essa dedicação.
A Edna não só também casou com um estrangeiro, tem 2 filhas adotivas, então realmente a sua história estava traçada.
É uma jornada. E a gente só percebe quando outro dia eu estou escrevendo o livro da embaixada, agora eu fui perceber a intensidade dessa história e o especial dessa história, né? Porque eu acredito muito em Deus, isso é muito básico na minha vida, eu creio que há uma escolha e demorei bastante tempo para fazer essa entrega e essa entrega está feita. Então, foi planejado de uma forma assim que não foi da forma mais fácil, uhum. com nenhuma facilidade, mas com muita intensidade. E hoje eu percebo que tudo aquilo que eu passei lá atrás, de uma trajetória mais difícil, de uma vida economicamente mais difícil, uma vida pessoal cheia de grandes percalços, né? Eu tive meu pai com Alzheimer, 6 anos de cuidado intensivo, paliativo, e eu pensava às vezes, cara, por que tudo isso, né? Não poderia ser uma vida assim um pouquinho mais fácil? E aí hoje eu percebo que eu preciso de todos, mas de todos esses ensinamentos para poder conduzir a minha missão. E aí, assim, às vezes tem alguém lá em casa que está nos ouvindo agora, ou na tela do celular, pensando, cara, por que tudo isso? Parece que de 6 meses minha vida vira do avesso, possivelmente está voltando para o lado certo a tua vida. Tem uma missão ali na frente, você vai precisar de todos esses conhecimentos. Deus sabe o que faz e a gente precisa confiar em tudo isso. Se nós, humanos e falhos, ainda olhamos para o outro com cuidado, imagina como é que Deus olha para a gente. Então, acho isso fundamental e a gente precisa confiar e fazer essa entrega.
Edna, só repassando aqui recados da Maria Eunice Lacerda. Parabéns pela ação solidária, Deus sempre abrindo caminhos e soluções. Admiro a sua força. A Lucrécia Welter também. A Edna é um exemplo de mulher batalhadora nas causas sociais. A boneca Geraldine também habita na minha casa.
Olha, a Geraldine está morando pelo mundo.
Símbolo forte de tantas histórias. Bom, Edna, eu acredito que deve ter muito mais história do que a gente está contando aqui, que tenha te marcado, outras mais, outras menos, mas sempre, né, trazendo para você boas lembranças, outras nem tanto. Sim. Mas chegaram ao fim, como a história das gêmeas que vocês ainda estão batalhando. A informação que nós temos é que o Pierre tem ajudado bastante. Né, nessa situação para trazer as outras meninas
também. Pierre, inclusive, nós agora, a Embaixada Solidária encaminhou um documento para o próprio governo federal pedindo para que o Pierre tenha uma participação mais efetiva na própria Embaixada do Haiti, porque nós temos tido problemas diplomáticos imensos, né? Então, o Pierre tem uma pessoa dedicada. Então, eu devo ir a Brasília agora em março, depois do dia 16. Primeiro, eu participo do Fórum Internacional sobre Violências em Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu, eu devo ir a Brasília fazer essa entrega oficial, essa apresentação oficial, porque, Fran, nós precisamos que esses voluntários tenham voz, tenham vez para poder resolver os problemas agora no atacado, porque no miúdo a gente não consegue mais. Então, a gente precisa ter essas competências para que a gente possa fluir. O Pierre é um dos grandes parceiros, a gente tem estado junto nessa batalha.
Edna, para a gente encerrar, o pessoal que está ouvindo, quiser participar, conhecer o projeto, o seu projeto, e também estar participando.
O projeto Embaixada Solidária está na internet à disposição, basta você clicar lá, tanto no Facebook, Instagram, tem vídeo institucional, tem um material feito com bastante carinho na corrida do dia a dia, né, Fran? Eu disse, olha, está difícil até te tomar conta da comunicação da Embaixada, mas está à disposição. Em Toledo, nós estamos na Rua São João, 7871, Jardim Gisele, pertinho do Detran, ou da cervejaria que tem na cidade, está bem pertinho ali para você visitar. Como é que você pode nos ajudar? Você pode coletar roupa, calçado, alimentos, itens de higiene, absorvente para as meninas, a gente trabalha a campanha da pobreza menstrual, material escolar, nós temos 450 crianças para durante o ano estar fornecendo esse material. O que você tiver, panela, colher, porque nós montamos os lares solidários. Nós recebemos também a doação em espécie. Se você quiser contribuir com a Embaixada Solidária, acesse as nossas redes sociais, lá tem um QR Code, tem o nosso CNPJ, vai certinho para a conta da Embaixada Solidária. Em 30 dias você vai receber aí uma prestação de contas com o que foi feito com aquele recurso que você doou para a Embaixada. Então, e também nos ajuda, sabe de que forma? Se você tiver um grupo e você puder nos oportunizar, ir lá e conversar com esse grupo, apresentar o que é a história da Embaixada, contar essas histórias, a gente ganha voluntários. Eu preciso de voluntários em Cascavel, estou atendendo Cascavel também. Então eu desloco a van o tempo todo, Toledo, Cascavel, de repente é um remédio de uma criança aqui que alguém pode nos ajudar. A maneira, você pode ajudar financeiramente a Embaixada, mas o que a gente gosta de verdade é receber voluntário, porque aí o vínculo é mais forte e nosso trabalho se amplia. Então, se você tem uma horinha, não importa se você é cozinheiro, se você é jornalista como eu, se você é médico, se você é tradutor, ou se você é aposentado. A gente ama os aposentados porque tem tempo de dedicação exclusiva para a Embaixada. Então, se tem um amigo que vai se aposentar, está pensando o que fazer da vida, vem mudar o mundo junto com a Embaixada Solidária. Então, esse é o nosso convite para toda a região Oeste. Quero deixar um abraço para Cascavel, assim, imenso. Eu amo Cascavel. A história da Embaixada, eu digo que a história da Embaixada aconteceu em Sede Alvorada, entre Toledo e Cascavel, né? Então, é sempre um prazer estar por aqui e contar com as pessoas. Quero mandar um abraço especial para quem está nos acompanhando na internet. E também dizer que as nossas portas estão inteiramente abertas. Corre lá na rede social, se puder, curte, compartilha as nossas postagens para a gente poder chegar mais longe. E o telefone de contato é 45 99935 3486. 99935 3486 é o nosso telefone de contato.
Muito obrigada mais uma vez, Edna. Agora, 10 horas e 57 minutos, nós conversamos com Edna Nunes, jornalista, vencedora de prêmios, também responsável pela Embaixada Solidária em Toledo. E agora, Cascavel.
Revista CBN.